A UEL e você. Vida acadêmica, projeto, pesquisa e inovação. Como o conhecimento gerado pela UEL impacta a sociedade. Produção e apresentação, Eliette Vanzo e Valéria Gianni.
Olá, uma boa tarde a você. A partir de agora, as notícias da Universidade Estadual de Londrina, um espaço de informação para toda a comunidade. Hoje é sexta-feira, 17 de julho, em Londrina, temperatura de 24 graus. Vamos aos destaques da edição de número 48.
Boa tarde, meio-dia e um. Vestibular 2027 da UEL está com inscrições abertas para mais de 2 mil vagas em 53 cursos de graduação. Entre as novidades desta edição está a banca de heteroidentificação para cotas raciais. Novas regras exigem que candidatos que se autodeclararem negros enviem foto e vídeo ainda no período de inscrição do concurso.
Termina nesta sexta-feira, hoje, o prazo de inscrições para o curso de extensão Comunicação Não Violenta no Ambiente de Trabalho, oferecido pelo LabTED. Saiba mais sobre essa prática de mediação de conflitos.
O poder libertador dos livros. No podcast Conexão Científica, conheça o projeto de extensão da UEL, que permite aos apenados diminuir o tempo de condenação através da leitura.
Pesquisadores da UEL buscam entender como a biodiversidade da Mata Atlântica da região norte do Paraná reage às mudanças climáticas e à restauração florestal ao longo de décadas.
Insônia em pacientes acima de 60 anos é o tema do podcast Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, com o geriatra e professor do Centro de Ciências da Saúde, Marcos Cabreira.
E no episódio do Literatura Viva, Frederico Fernandes comenta a força humanizadora da obra de Lídia Jorge. A escritora portuguesa foi a vencedora do Prêmio Camões 2026.
Vestibular da UEL.
Meio-dia 3. O vestibular da UEL é a porta de entrada para milhares de estudantes que sonham com uma universidade pública de qualidade. A cada edição, o processo seletivo traz novidades, desafios e expectativas que mobilizam candidatos e famílias. As inscrições para o vestibular 2027 estão abertas até 10 de agosto. A universidade oferta 2.012 vagas em 53 cursos de graduação. E para falarmos sobre o concurso, as principais mudanças e o que os futuros universitários podem esperar, estamos recebendo o coordenador de processos seletivos da UEL, professor Celso Luiz Júnior. Boa tarde, professor Celso.
Olá, boa tarde. Agradeço muito o convite por estar aqui, para estar aqui falando do vestibular, que é a principal porta de entrada para a graduação. Enfim, é uma alegria poder compartilhar com vocês, ouvintes, sobre esse processo tão importante para a UEL.
Nós que agradecemos, professor. E, inclusive, só fazendo essa colocação, que você acaba de assumir a gestão da COPS, agora na gestão da reitora Andrea Nami e do vice-reitor Miguel Picirillo. É isso mesmo, não é um grande desafio, não é, professor?
Sim, é um grande desafio, né? Professor André e professor Miguel confiaram a mim a responsabilidade de estar na gestão da COPS neste momento, né? Então a gente assume com o objetivo aí de fomentar o vestibular, de incrementar a entrada dos estudantes via graduação na UEL. Enfim, é uma das etapas e é uma dos pilares da universidade e é uma responsabilidade muito grande mesmo.
Vamos iniciar então já com as principais novidades no vestibular 2027 em comparação com a edição anterior. Há mudanças?
Bom, do ponto de vista da natureza do processo, não há grandes mudanças. O vestibular continua sendo a principal porta de entrada para a graduação, para os 53 cursos de graduação da UEL. Ocorrem algumas mudanças no sentido dos procedimentos, né? Sobretudo da banca de heteroidentificação, que eu sei que vocês querem saber, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar isso, mas do ponto de vista da natureza do processo, há mais permanências do que mudanças.
Sim, bom, então, com relação aos candidatos que se autodeclararem negros, eles agora precisam, então, realizar o envio de documentos e também vídeo, fotos e vídeo para heteroidentificação já no ato da inscrição. Como é que esse procedimento será conduzido e quais os cuidados os candidatos devem ter?
Bom, essa foi uma decisão encaminhada ainda pela gestão anterior, né, que faz parte do regimento do vestibular, né, no qual a gente recebeu e colocou para funcionar. Bom, é um procedimento novo na UEL, já é praticado em outras instituições, no entanto, ele visa trazer para o âmbito da seleção a heteroidentificação, não deixar apenas para matrícula. A grande vantagem dele é que a pessoa não corre o risco de perder a vaga, se, por exemplo, não conseguir comprovar que faz parte da política de cotas. No sistema anterior, ela tinha esse risco, se não fosse comprovada os seus fenótipos. Com esse modelo, a gente tem tempo para analisar a documentação de forma pretérita e que, de maneira que, se ele ou ela não conseguir comprovar que é público-alvo da política de cotas, ainda assim essa pessoa pode concorrer na ampla concorrência. Então, vamos dizer, essa é a grande vantagem. Mas como todo procedimento, né, ele apresenta desafios, né? Então, o grande desafio é entregar essa documentação que você bem mencionou, que envolve um vídeo de até 20 segundos, na qual a pessoa vai fazer uma autodeclaração, vai dizer o seu nome completo, vai se declarar negro, da cor preta ou parda, e vai mencionar o curso que está prestando. Tudo isso em 20 segundos, né? Enfim, esse é o principal documento. Para além desse documento, temos outros. Solicita-se, então, também uma foto do seu rosto de frente, uma foto lateral, além dos documentos de identidade, frente e verso, e também a autodeclaração preenchida, assinada, salvo em PDF, também que deve ser anexada juntamente no ato da inscrição. Então, esse conjunto documental, de fato, ficou mais trabalhoso. No entanto, ele possibilita que a pessoa consiga, já desde o começo do processo, fazer a autodeclaração, e se não for acolhida pela banca de heteroidentificação, ainda tem a possibilidade de comprovar numa banca presencial, no dia do vestibular, na manhã, né, anterior, numa banca presencial. E se ainda assim a pessoa não for entendida como um público-alvo da política de cotas, ela poderá participar da ampla concorrência. Ela não perde a vaga. Essa que é a grande vantagem, certo? A desvantagem que pode ser é a documentação que é mais pesada.
Meio-dia 8, estamos recebendo o coordenador da COPS, professor Celso Luiz Júnior. O assunto é o vestibular 2027 da UEL, que está com inscrições abertas até 10 de agosto. Professor, vamos aproveitar esse gancho e falar, então, reforçar como está distribuída a porcentagem de cotas hoje na Universidade Estadual de Londrina.
Bom, hoje nós temos 25% das vagas são destinadas às cotas, né? Dentre as cotas, temos cotas para pessoas negras de escola pública, ou negros independentemente do percurso escolar. Além das cotas, também há a reserva de 5% de vagas para pessoas com deficiência e que comprovem essa característica mediante laudo médico.
Bom, o vestibular, então, mantém provas em fase única. Vamos agora falar sobre a estrutura das provas. No dia 6 de setembro, será aplicada a prova de habilidades específicas para quem optou por música, artes visuais, arquitetura e urbanismo, design gráfico e design de moda. No dia 18 de outubro, os candidatos farão a prova de conhecimentos gerais com 60 questões objetivas. Gostaríamos, então, que você detalhasse, professor, como será a prova de conhecimentos gerais.
Bom, não há grandes mudanças do ponto de vista da estruturação da prova, tá? Ela continua sendo uma prova de 60 questões, assim como foi na edição passada, como você bem mencionou. A nossa prova não é disciplinar, ela é uma prova interdisciplinar, né? Então não tem a seção da história, a seção da geografia, não há isso. A prova da UEL, ela busca o conhecimento de forma mais ampliada, né? Então, nessa prova de 60 questões, contemplam as questões de todas as disciplinas tratadas na educação básica, mas de forma interdisciplinar, mais a língua portuguesa e a língua estrangeira. Nossa prova já é personalizada. Então, se a pessoa se inscreveu para inglês, vem a prova de língua inglesa. Se inscreveu para espanhol, vem a prova com as questões de língua espanhola. Enfim, não há grandes alterações nesse sentido. Quem já vem se preparando para o vestibular conhece bem o nosso modelo. É uma prova bastante densa, uma prova que exige muita leitura, né? São grandes textos, uma prova muito interpretativa. Enfim, a prova da UEL já é bem característica, a prova da COPES, né? Então, nesse sentido, a gente pretende manter mais ou menos essa estruturação.
Segundo dia, então, de provas, 19 de outubro, será aplicada, então, a prova de conhecimentos específicos para 12 cursos?
Os cursos que têm a prova específica são os cursos que, nos últimos 3 anos, tiveram uma concorrência superior a 10 candidatos por vaga. Neste ano, nós temos 12 cursos que se encaixam nessa categoria. Se posso mencioná-los?
Sim, sim.
Então, são os cursos de agronomia, biomedicina, ciência da computação, ciência de dados e inteligência artificial, design gráfico, direito, fisioterapia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia. Esses cursos, eles têm a prova do segundo dia, que tem duração de 3 horas, e cada um dos colegiados desses cursos pôde escolher 2 disciplinas que são mais adequadas, que são mais condizentes com a formação que o estudante que ingressar nesses respectivos cursos terão. Então, e além da sociologia, que ela é para todos os cursos. Só como a título de exemplo, por exemplo, se a pessoa optar por design gráfico, por exemplo, ela vai ter prova específica de artes e de história. Se optar por medicina, é biologia e Língua portuguesa e literatura, além da sociologia, que é comum a todos os cursos. Então, cada curso teve a liberdade de escolher quais são as disciplinas que mais congregam com a grade do curso.
Quantas são as questões discursivas? São 9 questões? Inclusive, até para quem não sabe exatamente o que são questões discursivas ainda, né? Está ingressando nesse universo, obtendo informações sobre o vestibular. Então, o que são as provas discursivas?
São provas que dialogam muito com o modelo de redação, né? Tem que construir uma resposta argumentativa sobre aqueles problemas que são apontados, e mesmo ela sendo uma prova disciplina, mesmo sendo uma prova de disciplinas específicas, ela também contempla esse caráter interdisciplinar, né? São conhecimentos amplos.
Bem, então o vestibular 2026 registrou um total de 17.296 candidatos inscritos. Nesse momento, professor, como vocês estão avaliando essa questão? Há uma expectativa de um aumento de número de candidatos?
Bom, sendo o vestibular a principal porta de entrada, a gente sempre deseja e torce e trabalha para que ele aumente, né? Porque quanto mais concorrência a gente tiver, melhor a gente consegue selecionar, né? Consegue contemplar, inclusive, os cursos que não têm uma grande demanda. Enfim, isso é muito importante para nós. A nossa expectativa é que, sim, supere o vestibular passado, que deu em torno de 17 mil inscritos, né? Gostaríamos muito de superar essa marca, né? Para poder ter mais possibilidades de seleção. Então, não vamos colocar um número específico, né? Mas se a gente conseguir passar disso, já estamos muito felizes.
Sim, bom, vamos lá então. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto, exclusivamente de forma online, pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPES. O valor público é de R$ 181,00, mas a UEL mantém também uma política de inserção social por meio de desconto ou isenção de taxa. Como é que está esse processo para solicitar isenção ou desconto? Sabemos que o processo de inscrição já se foi, mas também essa informação é importante para outras pessoas que queiram solicitar até na próxima edição.
Com certeza. Desculpa. Essa informação é muito relevante, né? Para essa edição realmente já foi, mas a UEL destina inscrições gratuitas para as pessoas comprovadamente de baixa renda, que tem o cadastro no CRAS, por meio do NIS, né? Então, não há um número X estipulado, todas as pessoas que estão nessa categoria podem se inscrever. Neste momento, nós temos mais de 1.300 pessoas deferidas nessa categoria. Além da categoria do CRAS, do NIS, nós também temos um processo interno de análise documental feito pelo SEBEC, que é o Serviço de Bem-Estar da comunidade aqui da UEL, que analisa uma documentação de pessoas que, embora sejam de baixa renda, não estão com cadastro no CRAS, por exemplo. E, enfim, o SEBEC faz essa análise. Hoje à tarde está para sair mais um edital das pessoas que foram deferidas. Eu não sei o número ainda, né, porque não foi publicado. Para além disso, os servidores da universidade e seus filhos têm desconto da taxa de inscrição do vestibular. e também o público dos apenados, as pessoas que estão privadas de liberdade, por meio de uma parceria da UEL com o Departamento Penitenciário, há um número X de inscrições que são ofertadas para esse público, que atende lá também a critérios de remissão de pena, e não necessariamente que eles vão cursar a universidade, mas o fato de fazer o vestibular, eles dão o direito de remissão de penas, enfim, de... Um trabalho de ressocialização. Então, todas essas categorias são categorias que contemplam ou a gratuidade ou a isenção total da inscrição do vestibular.
Aqui uma última informação que também é relevante. As obras literárias indicadas para o processo seletivo 2027 são as mesmas anteriores.
Então, as obras são muito bem escolhidas, né, pelo Departamento de Letras aqui da Universidade. São obras que contemplam a literatura portuguesa, a literatura brasileira. Nós também temos uma obra musical, né, dos Titãs. Enfim, ele busca estabelecer um diálogo aí com a cultura, né, com a literatura, com a sociedade. Enfim, nós ainda mantemos as mesmas obras, não será alterado para essa edição. Possivelmente teremos alterações, mas para os próximos vestibulares. Nesse ainda são as mesmas que estão disponíveis lá no site, todas as obras relacionadas.
Bom, até citando aqui rapidamente, professor, estou aqui, tem em mãos, né? O Rei da Vela de Oswald de Andrade, o Seminarista de Bernardo Guimarães, Niquete de Paulina Chiziane, Torturado de Itamar Vieira Júnior, Melhores Poemas de Fernando Pessoa, Chove Sobre Minha Infância de Miguel Sanches Neto, Cartas Chilenas de Tomás Antônio Gonzaga e o álbum musical Cabeça de Dinossauro dos Titãs. Bom, professor Celso Luiz Júnior, coordenador da COPS. Muito obrigada pela presença, professor Celso.
E eu que agradeço.
Se quiser até deixar um recado para quem ainda está em dúvida ou quem queira
se inscrever. Se a gente tiver um tempinho, eu gostaria de chamar atenção para as pessoas que estão interessadas no vestibular, que olhem não apenas para aqueles cursos mais concorridos de alto valor social, tidos assim, né, como medicina, como psicologia, como direito, que são sim excelentes cursos, mas eu gostaria de dizer que a UEL oferece 53 excelentes cursos de graduação. Que olhem também para os outros. Eu sou da área da licenciatura, que olhe para as licenciaturas. Nós precisamos de bons professores, precisamos de bons candidatos para as licenciaturas, para os bacharéis, que também não tem uma grande concorrência, porque o vestibular é uma coisa e o curso é outra. Não ser concorrido no vestibular não significa que não é um bom curso. Muitas vezes é o contrário. Nós temos excelentes cursos em todas as áreas do conhecimento. Então, venham para os nossos cursos de graduação da UEL, que com certeza você vai estar muito bem atendido, vai ter uma excelente formação.
Muito obrigada, e reforçando aqui que as inscrições seguem até 10 de agosto de 2026. O preço público de inscrição é de R$ 181,00 e as provas serão realizadas nos dias 18 e 19 de outubro de 2026. Antes, em setembro, tem a de habilidades específicas. Mais informações no site cops.uel.br e, inclusive, o manual do candidato já está disponível.
O manual está disponível, ele é bem detalhado. E, para além do manual, gostaria de chamar a atenção, nós temos nos canais de comunicação aqui da UEL, no Instagram, né, UEL Oficial, e também o vestibular UEL. Lá nós temos vídeos explicativos, nós temos resumo do manual. Então, para a galera jovem que tem esse hábito de fazer a pesquisa pelo audiovisual, estão, assim, materiais muito, muito detalhados, muito didáticos. Recomendo demais que assistam esses vídeos, que vejam essas publicações, que elas estão bem resumidas e ajudam a tomar a decisão aí na hora da inscrição.
Muito obrigada.
Vestibular da UEL. A UEL e você.
Processos comunicativos podem se tornar tensos em ambientes laborais, em especial quando as demandas que geram conflitos não são tratadas adequadamente. É nesse contexto que surge a comunicação não violenta, tema de um curso de extensão que será promovido pelo Laboratório de Tecnologia Educacional, o LabTED, de 21 a 23 de julho, aberto às comunidades interna e externa. Quem dá os detalhes é o professor Paulo Sérgio Negri.
O curso Comunicação Não Violenta no Ambiente de Trabalho, ele surge a partir de uma demanda, observando esse acirramento nas relações conturbadas entre as pessoas, né, que acontecem no seu ambiente de trabalho. Observamos que vem se intensificando isso, até como experiência daquilo que eu observo, aquilo que eu, né, os cursos que eu ministro, e também as demandas que eu recebo aqui. E isso tem causado um impacto muito negativo, não só na produtividade, mas também na saúde mental. Eu trabalho também extra-universidade com saúde mental, então eu posso dizer isso com toda certeza, o quanto uma comunicação não assertiva, uma comunicação violenta, ela pode acrescentar dor emocional, ela pode acrescentar para além de tantas outras coisas, mas enfim, impacta muito na qualidade do trabalho de nós todos, né, de todos nós servidores. A partir daí, então, o Labted ele vem se preocupando, né, nas diversas frentes, e este curso ele é muito bem recepcionado, principalmente por, né, diversos setores que nos procuram para tentar auxiliar na resolução, né, dos diversos conflitos que se encontram nos diversos setores. Principalmente, tem também como objetivo compreender, né, que, na verdade, os ambientes laborais, todos os processos comunicativos, eles, em algum momento, eles se tornam tensos. E ao se tornar tensos, isso pode gerar conflitos, e observe que o curso aqui, ou a própria base da comunicação não violenta, ela não tem por princípio evitar conflitos. Às vezes é necessário que os conflitos aconteçam para que as coisas possam ser modificadas. A ideia aqui, então, é como é que nós podemos tratar melhor esses conflitos, tratar os conflitos de maneira mais saudável. De preferência, fazer com que, então, esses conflitos possam ser mediados com o grupo, mediados de forma coletiva, evitando, né, um agravamento e como consequência, né, um sofrimento emocional, mental, um adoecimento, né?
A comunicação não violenta apoia conexões humanas compassivas e colaborativas. Negri explica os pilares da prática e como eles serão exercitados durante o curso.
É um método de comunicação desenvolvida por Marshall Rosenberg. Ele busca promover esse diálogo, essa empatia, essa cooperação, lembrando que o objetivo não é evitar que os conflitos, né, aconteçam, mas sim lidar dessa forma mais respeitosa, mais construtiva, que nós chamamos de uma maneira mais saudável. Em linhas gerais, são quatro grandes pilares, né, a partir dessa comunicação não violenta, né, dessa metodologia dessa comunicação. O pilar da observação, onde, então, se descreve os fatos sem julgar, sem fazer crítica. Depois o pilar dos sentimentos, onde eu expresso exatamente como eu me sinto diante daquela situação. O pilar da necessidade, que seria identificar, então, as necessidades que está por trás desse sentimento. E, por fim, o pilar do pedido. Então, esses quatro pilares: observação, sentimento, necessidade e pedido. E o pedido é quando eu faço, então, de maneira clara e óbvio, né, uma maneira clara e possível, um pedido possível de ser atendido. Então, se nós olharmos a forma com que nós organizamos o curso aqui no LabTED, durante esses 3 dias, né, teremos, então, no nosso programa, falar um pouco dos processos comunicativos, que eles podem ser doentios, se não cuidados, e a ideia é transformar esses processos de forma mais saudável. Aí sim, falar, então, da comunicação não violenta, como disse agora há pouco, desses quatro pilares, com dinâmicas que possam levar os participantes a compreender melhor esses pilares. Fazer a observação ainda de que o adoecimento mental, ele acontece sempre em ambientes muito tóxicos, e nós estamos observando esse acirramento das relações no ambiente de trabalho. Isso faz com que as pessoas fiquem, de fato, né, mais adoecidas. Ainda no programa nós vamos falar sobre a comunicação assertiva e empática, E estes conflitos, né, advindos da comunicação violenta, e como é que nós fazemos gestão desses conflitos?
Negre ainda nos ajuda a entender na prática como funciona a comunicação não violenta no ambiente de trabalho.
Vamos imaginar que eu deleguei para uma pessoa, isso de forma mais prática, eu deleguei num setor de trabalho interno aqui da universidade ou de qualquer outro setor laboral, eu tenha determinado um prazo para que se entregasse um relatório, vamos pensar assim. E a pessoa não conseguiu entregar esse relatório. Então, pegando lá o primeiro pilar, a observação, eu, ao invés de chegar na pessoa e fazer o julgamento, a crítica, você não entregou o relatório, nossa, que incompetência, você não tem a capacidade de entregar nada no prazo, isso vai incendiar um conflito, né? Ao invés de eu, então, a partir da observação de quem não entregou o relatório, eu poderia dizer assim, olha, eu estou observando que faz 2 dias, né, que você não entregou o relatório. Ele está fora do prazo. Aí vem o sentimento, eu tenho que expressar o meu sentimento, como eu estou me sentindo. Eu posso dizer assim, olha, eu fiquei preocupado e ao mesmo tempo me sobrecarregou, porque eu acabei tendo que produzir esse relatório no teu lugar. E aí eu expresso a minha necessidade, que é identificar, não é? O que é que está por trás do meu sentimento. Eu posso dizer assim, olha, eu preciso de previsibilidade, eu preciso organizar melhor o trabalho de equipe, então eu quero te fazer um pedido, que é o quarto pilar, não é? Você poderia me avisar com certa antecedência por que que você não conseguiu ou se não vai conseguir entregar o relatório, ou ainda eu posso ajudar em alguma coisa, o que que aconteceu que esse relatório não foi entregue? Veja, ao invés de eu estabelecer um julgamento e uma crítica, eu primeiro observo, eu expresso para a pessoa o meu sentimento, a partir daí eu então mostro a minha necessidade e faço um pedido. São coisas que pode parecer muito simples, mas isso no dia a dia, de forma usual, não acontece, infelizmente.
Ficou interessado? Então corre que as inscrições terminam hoje na página de eventos da UEL. O curso Comunicação Não Violenta no Ambiente de Trabalho será ministrado no LabTED entre os dias 21 e 23 de julho pelo professor Paulo Sérgio Negre. Investimento de R$ 50,00 para a comunidade externa e de R$ 35,00 para a comunidade interna.
Mendi 29. A UEL está ofertando vagas para médicos interessados em ingressar nos programas de cirurgia pediátrica e cirurgia torácica e nas áreas de atuação em infectologia pediátrica e neonatologia, com exigência de formação prévia em campos específicos. O prazo de candidatura vai até 22 de julho, por meio do portal do estudante de pós-graduação, mediante o recolhimento da taxa de R$ 692. A prova em fase única será realizada em 10 de agosto. O ingresso dos aprovados será em 1º de setembro.
O processo seletivo é destinado aos portadores de diploma de médico e que cumpriram o pré-requisito exigido para o programa ofertado, visando suprir as vagas para residentes do primeiro ano e para as áreas de atuação dos programas de residência médica oferecidas pelo Hospital Universitário. Os cursos têm características de pós-graduação sob a forma de treinamento em serviço e regime de 60 horas semanais. Mais informações no portal do estudante de pós-graduação da UEL.
Alunos de 6 programas de doutorado podem se candidatar até 31 de julho a bolsas de doutorado sanduíche no exterior. São aceitos doutorandos dos seguintes programas: Análise do Comportamento, Ciências Biológicas, Geografia, Filosofia, Engenharia Civil, Serviço Social e Políticas Sociais. A realização de estágio de pesquisa em outros países visa a formação de recursos humanos de alto nível e a internacionalização da pós-graduação brasileira.
O candidato deverá atender no ato da inscrição a requisitos específicos, como não ter sido contemplado com bolsa de doutorado sanduíche neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PRO-PPG, disponibiliza o e-mail propg@uel.br para sanar dúvidas, com informações do portal de notícias da UEL.
No norte do Paraná, região que concentra alguns dos maiores fragmentos remanescentes de Mata Atlântica do estado, é cenário de uma pesquisa que busca entender como a fauna reage às mudanças climáticas e à restauração florestal. Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina utilizam tecnologia e expedições de campo para acompanhar a biodiversidade ao longo de décadas. Quem traz os detalhes é o estagiário Manuel Costa.
A pesquisa realizada pela UEL integra o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração, o PELD, uma rede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que desde 1999 monitora diferentes biomas brasileiros. Hoje, são 51 sítios de pesquisa distribuídos pelo país. No PELD Mata Atlântica, norte do Paraná, diversos pesquisadores acompanham diferentes componentes da biodiversidade. O professor Marcos Robalinho coordena o monitoramento dos mamíferos e explica a importância desse acompanhamento de longo prazo.
Existe uma rede internacional que trabalha com projetos ecológicos de longo prazo. E, nesse sentido, o CNPq abarcou essa ideia. E aí a gente tem locais no Brasil com diferentes tipos de biomas e motivos, né? E aí, qual que é a ideia desses sítios? Que você vai monitorar a biodiversidade na escala temporal. E quando a gente monitora na escala temporal, você consegue entender efeitos importantes, como, por exemplo, o El Niño. Então, está se discutindo desse super El Niño. Mas se eu não estou monitorando aquele local antes de um super El Niño ou pegando El Niños, vamos dizer, normais, assim, o que é esperado, eu não tenho uma base para comparar esses resultados. Então, os sítios PELDs, eles trabalham nesse sentido, de pesquisas a longo prazo, pensando nesse tipo de dinâmica. E aqui a gente criou o que a gente chama PELD MAMP, que é Mata Atlântica Norte do Paraná. Então, aqui no norte do Paraná teve uma fragmentação muito grande, né, devido às atividades de agricultura, do agronegócio, café, soja, milho. Então, é uma região que foi fragmentada e de uma forma muito rápida. E na região a gente também tem uns locais de restauração. Então, qual que é a nossa proposta? É justamente avaliar esses fragmentos florestais que a gente tem presente. Alguns a gente chama de referência, que é principalmente o Parque Estadual Mata dos Godói, mas a gente também tem dados do Parque do Iguaçu. E a nossa ideia é justamente entender como que a restauração ocorre ao longo do tempo. Então, se a gente pensa que hoje eu vou restaurar uma área, eu tenho que ir acompanhando ela para ver o que está acontecendo. Não só da vegetação voltar, mas e a fauna, ela também volta? Se ela volta, como que é essa volta? São todos de uma vez? Tem alguns grupos ou funções que chegam primeiro? Então tem toda essa dinâmica. E aí o sítio PELD, ele foi criado justamente pra gente acompanhar essa dinâmica da restauração ecológica. Então entender quem são os mamíferos que estão presentes, quais que estão chegando e como que vai mudando isso ao longo do tempo e como que a natureza responde a esses efeitos que a gente vai ter.
Neste recorte da pesquisa, o foco está no monitoramento dos mamíferos no PELD MAMP, sigla para Mata Atlântica Norte do Paraná. O objetivo é entender como a fauna responde à restauração das florestas e de que forma espécies invasoras, como o javali, impactam esse ecossistema.
O javali, ele chama atenção porque ele chega no parque em fim de 2019 e a gente coloca mais câmera em 2020, né, para fazer o monitoramento. E aí a gente viu que ele só aumentou a frequência, tanto em número de registros em câmeras, como o tamanho dos grupos também que a gente registrou, eles aumentaram durante esse tempo. E eles usam o parque também de forma desigual. Tem uns locais em que eles são mais frequentes. Então, quando a gente vai por câmera perto do Ribeirão dos Apertados, na parte sul do parque, assim, a gente já encontrou eles. E você anda e você vê todo o chão. E eles remexem, né? Porque eles fuçam o chão, né? Atrás de minhoca, tubérculos, que é assim que eles comem, né? E eles andam em bando, que são bandos com as fêmeas. E aí os machos tendem a ser solitários, né?
O projeto também busca entender o papel dos animais na recuperação das florestas. Espécies como a anta podem acelerar esse processo ao dispersar sementes por grandes áreas. Para medir esses efeitos e compreender o impacto nas mudanças climáticas, são necessários anos ou até mesmo décadas de monitoramento.
Então, como a gente está numa região florestal, a recuperação, a regeneração, ela demora bastante tempo. Então, o que, que é legal do CityPeld é que ele é uma pesquisa institucional. Então, mesmo que eu aposente ou mude de instituição, a ideia é que os dados, eles ficam com o grupo e que outros pesquisadores possam continuar esse projeto. E aí, quando a gente fala em restauração florestal, a gente está falando de décadas que você tem que acompanhar para realmente saber até onde vai a restauração, né? Ainda mais numa região como a nossa, que ela é altamente fragmentada. A gente está até estudando as áreas próximas, né? Para justamente entender essa fonte de propágulo dos fragmentos para essa área de restauração. Só que essa área de restauração, então, ela fica também, entre aspas, assim, né? À mercê da fonte de propágulo próxima, do que tem nos fragmentos. Então, a gente quer tentar ver quanto tempo demora para que esses sítios de restauração se aproximem ao que a gente encontra nos fragmentos hoje e entender como que os fragmentos, esses sítios, se comparam a uma área de referência como o Godoy. Então, quais são as funções que os mamíferos estão tendo nessa região? Será que os mamíferos ajudam a acelerar a recuperação? Então, a gente tem que a anta utiliza os sítios de restauração. Então, será que ela está dispersando, ajudando na dispersão de semente e, portanto, acelerando esse processo de restauração? Outros animais, então, será que elas ajudam? Então, será que nas áreas de restauração em que a gente encontra essas espécies, como que é essa vegetação? Ela está mais desenvolvida quando comparado a um outro sítio de restauração em que essas espécies não estão presentes? Então, é mais ou menos nesse sentido a perspectiva que a gente tem, né? E falando, então, de mudanças climáticas, que é outra questão. Então, como a gente já está 10 anos trabalhando, se a gente conseguir mais 10 anos de dado, eu já tenho 20 anos de dado em que o clima mudou. Então, como que isso afeta também, no nosso caso, os mamíferos, mas também a própria área de restauração? E qual que é o efeito que a gente vai ter? E aí, são essas as perguntas que a gente tem interesse, que é pensando sempre nessa escala temporal. Então, é um trabalho de muita paciência.
Na prática, a pesquisa depende de uma logística rigorosa. O doutorando Marcos Akira, integrante da equipe de monitoramento dos mamíferos, explica que o trabalho começa no laboratório e continua nas áreas monitoradas, onde a equipe realiza as expedições de campo.
E eu tô no último ano do doutorado, então já foi alguns anos, assim, dessa rotina de pesquisa, de estar estudando mais sobre os mamíferos, indo pra campo, colocando as câmeras, depois buscando, identificando os animais, que tem esse trabalho um pouco mais árduo, né? E aí tá planilhando também, e estudar mais sobre esse grupo e pensar em desenvolver habilidades dentro dessa pesquisa com mamíferos. Então, o que que eu posso trabalhar? Então, a gente faz uma análise de comunidades com diversidade funcional, e aí é estudar mais sobre essas análises, Recentemente também tive uma experiência na Argentina, aprendendo sobre modelos de ocupação, né, com a professora Paula Cruz, pesquisadora também ali do IBS, em Iguaçu. E então entender um pouco mais sobre algumas outras análises que a gente consegue fazer desses dados com mamíferos. Mas a rotina é, assim, mais ir pro laboratório, ir lendo artigo, também tentando fazer colaborações, né, dentro dessa área, planilhando os vídeos. A gente costuma se reunir também para conversar, ter as orientações, né, então vai tendo as demandas de dúvidas também, vai acontecendo com uma certa frequência, né? Então, aí discutindo como que o projeto está andando, o que precisa fazer, o que precisa mudar. Então, também ter essas conversas é importante durante o processo de doutorado. Treinar os alunos de C também é uma parte importante. Tem uma parte também de estágio em docência na graduação. Então, são alguns requisitos que a gente vai passando durante o doutorado que até o final você vê que vai amadurecendo, né? Então, também tem a parte acadêmica, né? De pesquisa, mas também tem um pouco de extensão, de ensino. E aí, tentando formar, assim, digamos que um pesquisador, assim, que já vai estar apto a desenvolver pesquisa por conta própria, né?
A principal ferramenta são as armadilhas fotográficas, ou câmeras trap, equipamentos com sensores de movimento que registram a presença dos animais 24 horas por dia. Para evitar furtos e garantir a segurança da equipe, cada expedição exige planejamento e uso de equipamentos de proteção.
Acho que começar a falar do trabalho de campo, ele começa no laboratório, na organização. Então, a gente tem que ver a disponibilidade de câmeras, pilhas também, as que a gente usa são movidas a pilha, cartão de memória. Então, organizar isso, ter a disponibilidade de câmeras, cartão, pilha. E aí, a gente também usa uma caixinha de proteção também, com uma corrente, cadeado, porque é mais seguro, né? Às vezes tem lugares que a gente deixa, mesmo com a caixinha, com a corrente, a câmera é roubada. Então, tem esse risco, né? Então, assim, a gente tem também esse cuidado com a proteção do material, né? Que é um bem público, inclusive, né? Então, a gente prepara o material, de campo, pega os EPIs também, então perneira, roupa fechada, então manga comprida, calça, boné ou chapéu, repelente, ou até mesmo tomar cuidado também com ferroada de abelha, vespa. É ir pro campo com essas preocupações, a gente tem que estar realmente preocupado para poder também se prevenir. E aí tem vários lugares que a gente amostra, então são os 3 parques estaduais e mais as fazendas, né, que são as áreas privadas que tem os remanescentes de floresta, restauração, e aí a gente não consegue deixar as câmeras em todos ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer um certo rotacionamento de câmeras, né? Então, por exemplo, agora no Parque do Godoy tem 20 câmeras. Então essas 20 câmeras, elas depois vão ir pro Parque Estadual Mato São Francisco, depois vai pro Bicatu, então a gente vai fazendo esse rotacionamento. Então chegando no campo, tem algumas trilhas, né, do PELD que a gente comentou, que a gente monitora ao longo do tempo, a gente coloca essas câmeras na trilha, no mínimo 200 metros para esse projeto, na altura do joelho. Elas vão ficar filmando durante 24 horas e elas são ligadas com um disparo com a presença do animal. Então tem um sensor de presença e quando o animal passa, ela vai disparar e começar a gravar mais ou menos 20 segundos. E ela funciona 24 horas, então pode ser de dia ou de noite, o animal estando passando aí ou qualquer coisa passando por ali, ela vai detectar e começar a gravar. E aí, entrando no tempo, no mínimo, assim, 30 dias por cada ponto. A gente geralmente deixa 60 porque é como se fosse um tempo a mais que a gente pode ter de dados. E só que com 30 dias a gente já viu que consegue amostrar a biodiversidade de forma eficiente. Aí eu coloco esse tempo dobrado para ter uma certeza um pouco maior.
Mais do que gerar dados para a Rede Nacional de Pesquisa, o projeto fortalece a formação de novos cientistas que aprendem desde a gestão de equipamentos até a orientação de novos alunos.
A gente vê que exige bastante organização, então a gestão desse projeto, assim, no sentido de garantir que tenha os equipamentos, garantir a logística de campo, o pessoal necessário, então coordenar também com os ICs que podem estar indo participar, então seria o grupo, né, seria as pessoas, vai nesse sentido de, eu acho que gestão, organização, acaba sendo bastante útil, né, é uma oportunidade para você exercitar isso, né, é claro que com o tempo, por exemplo, você vai cometendo erros, vai aprender. Esqueci um dia de levar boné, por exemplo, de levar perneira, ou eu ia colocar 10 câmeras e levei 10 câmeras, só que uma falhou, devia ter levado 11 ou 12, assim, depende, a gente vai vendo que tem alguns problemas que a gente vai enfrentando e vai aprendendo também com isso.
Na ciência, algumas respostas levam décadas para aparecer. É por isso que o monitoramento contínuo da Mata Atlântica no norte do Paraná se torna tão importante. Cada novo dado ajuda a entender o presente e a planejar a conservação das florestas no futuro. Manuel Costa para a Rádio UEL.
Meio-dia 44. Após os 60 anos, o sono pode ser mais superficial, com maior frequência de despertares. No podcast Saúde e Cuidados que Valem uma Vida, o geriatra e professor do curso de Ciências da Saúde, Marcos Cabreira, fala como a insônia crônica pode afetar a vida de pacientes idosos.
Saúde. Cuidados que valem uma vida.
A coluna Saúde de hoje vai falar sobre a insônia em pacientes acima de 60 anos. E por que deve ser falado sobre insônia nessa população que passa dos 60 anos? Por grandes, principais 3 motivos. Primeiro, porque é extremamente frequente a insônia nesse grupo. Segundo, que os indivíduos que dormem mal neste grupo têm uma repercussão muito grande nas doenças cardiovasculares, nas doenças neurológicas, como as demências, nas doenças endocrinológicas. Então, o sono, ele não atrapalha só à noite, ele atrapalha também as outras doenças. E terceiro, porque o tratamento que comumente se faz para insônia pode gerar grandes problemas, até maiores do que a própria insônia. Então vamos começar. Primeiro, é importante dizer que depois dos 60 anos se dorme diferente do que se dormia antes, aos 20, 30 anos. O sono, ele é mais superficial. Ele demora mais para começar a dormir. É normal uma certa dificuldade para pegar no sono e é normal uma frequência maior de despertares. Então, não vamos transformar isso num problema, não vamos transformar isso numa doença, porque isso é o normal da idade. Uma outra coisa importante é que 50%, isso significa de cada duas pessoas acima de 60 anos, uma vai ter alguma queixa de sono em algum momento. E em torno de 20% vão ter insônia crônica. Imagine o que isso significa, gente. De 15 a 20% das pessoas acima de 60 anos têm insônia crônica, têm dificuldade em relação ao sono. E isso reflete um dia pior. Isso reflete doenças piores. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares, o controle da pressão, o risco de infarto, o risco de AVC aumenta nas pessoas que dormem pior. Nós sabemos que as pessoas que dormem pior têm um controle metabólico de obesidade pior, um controle de glicemia pior. Nós sabemos que as pessoas que dormem pior têm uma dificuldade com memória, com demência, com reincidência da doença de Alzheimer e outras causas de demência. Então vejam que isto é importante, esse exército de pessoas aí que dorme mal acabam repercutindo nas doenças crônicas que acontecem também depois dos 60 anos. E uma coisa importante é que o tratamento dessa insônia, ele tem que gerar benefícios e não mais malefícios. Quando a gente fala como é que se trata a insônia, a gente trata a insônia fundamentalmente mudando a nossa toilette do sono. É o jeito de dormir, é o uso de celulares, o uso de telas, é o excesso de comida à noite, o excesso de álcool à noite, o excesso de exercício muito exagerado no período noturno. Isso tudo faz uma grande diferença para a qualidade do sono. A luz bastante diminuída no período da noite e uma vida mais calma. Tratar a ansiedade, tratar as coisas que estão te incomodando e que te fazem manter acordado à noite. Isso é uma coisa muito importante. Mas não, todo mundo pula essa etapa e vai direto para os remédios. Os remédios que são indutores do sono, que são os chamados as drogas Z, né? O Zolpidem, que é o mais conhecido deles, eles geram realmente um sono mais rápido, só que eles vão gerar grandes problemas, pode gerar uma amnésia, quer dizer, um esquecimento no meio da noite, pode gerar dependência, uma necessidade de aumentar as dosagens. Então, os tratamentos mais fáceis para a insônia, eles são piores no decorrer do tempo. É mais ou menos como você pedir emprestado dinheiro porque não está acabando, o dinheiro acabou antes do mês. Isso vai resolver um, dois, três meses, mas não vai resolver para sempre. Não é uma boa conduta. Nós temos alguns medicamentos que podem ser utilizados no lugar desses medicamentos indutores do sono. Então é importante conversar com o médico, discutir com isso e tentar resolver a questão, não necessariamente só com remédio. Então, gente, olha só, se você já passou dos 60 anos, você deve perceber isso. E se você não passou, né, também tem uma incidência alta de insônia nesse grupo de 50 a 60 anos, principalmente entre as mulheres. Vamos pensar direito em relação à qualidade do sono. O sono é um momento extremamente importante para a nossa saúde e nós não podemos transformar essa dificuldade num problema maior do que ele é. Eu sou Dr. Marcos Cabreira, sou médico geriatra, professor da Universidade Estadual de Londrina, aqui para a Coluna Saúde da Rádio Universidade.
Saúde, cuidados que valem uma vida.
No podcast Conexão Científica, você vai conhecer uma experiência libertadora através dos livros. Um projeto de extensão da UEL realizado junto ao Patronato Previdenciário de Londrina auxilia apenados monitorados a diminuir o tempo de condenação através da leitura. A iniciativa é capaz de transformar trajetórias.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kailer.
Você sabia que o Brasil tem mais de 700 mil pessoas privadas de liberdade, mas apenas uma pequena parcela tem acesso à educação? Dados do Censo Nacional de Práticas de Leitura no Sistema Prisional mostram que em 2020, somente 12% participavam de atividades educacionais, o que corresponde a cerca de 92 mil pessoas. Os números revelam um cenário de muitas limitações, especialmente quando se trata do acesso à leitura e à formação. É nesse contexto que surgem iniciativas que buscam ampliar essas oportunidades. E é sobre essa temática que a gente conversa agora com a professora doutora Sheila Oliveira Lima, coordenadora do projeto Leitura de Literatura como Direito à Cidadania. Professora Sheila, seja bem-vinda.
Muito obrigada.
A professora Sheila é docente da Universidade Estadual de Londrina, atua no curso de Letras Português e também nos programas de pós-graduação PPGEL e Profiletras. É mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada, doutora em Linguagem e Educação pela USP. Com estágio pós-doutoral na Universidade de Buenos Aires, desenvolve pesquisas nas áreas de leitura, formação do leitor, ensino de literatura, oralidade e formação de professores. Professora Sheila, para iniciarmos nossa conversa, conte-nos o que é o projeto Leitura de Literatura como Direito à Cidadania. E de que forma ele surgiu dentro da universidade?
O projeto Leitura de Literatura como Direito à Cidadania é um projeto de extensão que a gente realiza no Patronato Penitenciário de Londrina. Ali eles têm um projeto que se chama Ler para Libertar e que, em dado momento, trouxe para nós, para o nosso Departamento de Letras Vernáculas, a demanda pelo apoio a esse projeto, Ler para Libertar, porque era um projeto liderado e coordenado por estudantes de direito. Então, eles tinham essa preocupação com a remissão pela leitura, mas eles não sabiam muito bem, eles não tinham, né, o aporte teórico e prático, metodológico, para trabalhar a leitura e fazer a correção dos relatórios dos atendidos pelo projeto. Então, o nosso trabalho, ele se configura, entre outras coisas, por esse atendimento lá no patronato, em que a gente faz uma curadoria de obras e também a correção dos relatórios.
Na prática, como acontecem as atividades do projeto, especialmente no trabalho com a remissão de pena por meio da leitura?
Remissão de pena por meio da leitura é uma lei federal e também estadual que designa que a cada obra lida, o apenado tem 4 dias de remissão de pena. Ele tem até 12 obras que ele pode ler em um ano, então seria uma obra por mês. Nós temos alunos que estão inscritos no projeto de extensão, a gente realiza reuniões periódicas para formação, para discussão sobre os desafios que a gente tem e também para distribuição de tarefas, né? Mas a tarefa principal é a de estar no patronato todo mês. A gente tem um plantão que a gente faz no patronato. Nesse plantão, os atendidos pelo projeto, eles agendam um horário para ir até o patronato fazer a escrita do relatório que vai comprovar juridicamente que ele leu o livro e vai dar, portanto, o direito à remissão. Então, o nosso papel, ele é bastante importante porque é a gente que valida aquele relatório escrito por eles, né? Vale lembrar que esse projeto especificamente do patronato, ele não trabalha com sujeitos privados de liberdade. Ele trabalha com sujeitos monitorados, né? Que são aquelas pessoas que têm um tipo de pena específica que permite que eles usem a tornozeleira eletrônica. Então, são pessoas que trabalham, que estão, às vezes, até inscritos em outros projetos de remissão.
Eles fazem leitura, depois produzem um texto e entregam para vocês.
Isso. Basicamente, é um resumo, uhum, né? Com alguma apreciação pessoal no final e também indicação, né, para quem eu indicaria, né, que perfil de leitor, enfim. Né.
Professora, pensando no papel social da universidade e na aproximação entre ciência e comunidade, a coluna Conexão Científica tem o desafio de mostrar a relevância das nossas pesquisas para as pessoas no dia a dia. Sendo assim, de que maneira o seu projeto dialoga com a sociedade e contribui para além do espaço acadêmico?
No nosso entendimento, né, isso atinge, nesse caso, atinge diretamente, né, a sociedade, na medida em que a gente não apenas está ajudando particularmente aquela pessoa a cumprir a sua pena, mas porque a gente ajuda a formar essa pessoa, né, ajuda a formar, ajuda a trazer mais elementos para que ele possa pensar a sua vida, o seu convívio social, as suas formas, né, de interagir com o mundo, com a sua família, de projetar algo diferente do que ele vive ou viveu, né? Então, acho que a literatura ela tem esse potencial, né, de fazer a pessoa se redescobrir, se reorganizar, né? Então, a gente trabalha isso diretamente com essas pessoas e a gente sabe, né, que a gente não está atingindo só essa pessoa, só esse atendido pelo projeto, né? Isso acaba envolvendo também a própria família dele, o entorno.
Hoje estamos conversando com a professora doutora Sheila Oliveira Lima sobre seu projeto Leitura de Literatura como Direito à Cidadania. Professora Sheila, quais foram os principais desafios encontrados na implementação desse projeto, especialmente ao articular o trabalho entre a universidade e o sistema penal?
Ah, eu acho que uma coisa que é muito desafiadora é o próprio entendimento que a gente tem da leitura, que a leitura não, que é um princípio mais formativo, né? E nem sempre esse princípio formativo ele é um formativo dentro de uma perspectiva moral, dentro de uma perspectiva legislativa, né? Uhum. E a perspectiva que está na Secretaria de Segurança Pública, que é de remissão de pena, né? Então, para nós, né, é muito importante que, para remissão de pena, é importante que eles cumpram o protocolo, né? Um livro por mês, cada livro 4 dias de remissão, o resumo lá, né? Isso é o importante. E é importante. É importante, sim, que a gente abrace isso também. Mas para nós também é importante que sejam obras que possam causar alguma diferença, né? Que possam sacudir esse leitor, fazê-lo pensar, fazê-lo se questionar, né? Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que é desafiador, a gente conseguir se entender, uhum, entre o discurso da educação e o discurso da segurança pública. Também a presença de mulheres, né? Eu acho que isso é bastante significativo. A maior parte, mas a maior mesmo parte dos atendidos pelo projeto são homens, porque as condições de pena dos homens e das mulheres são diferentes. Uhum. Então, são pelo que o pessoal do patronato nos conta, né? São poucas mulheres que têm pena, que têm a pena com o uso da tornozeleira. A maior parte são homens. E muitas vezes essas mulheres, elas não conseguem fazer esse tipo de projeto porque elas mal conseguem sair de casa, as que têm tornozeleira, porque elas têm filhos para cuidar, elas têm que cuidar da família, né? E isso tudo vai criando situações restritivas também para as mulheres. Então, isso é um desafio que a gente se coloca, né? A gente queria que tivesse mais mulheres. Sim. Né? E para os nossos estudantes, eu acho que o desafio é o fato de que eles têm que se deslocar daqui da universidade ou das casas deles para fazer o atendimento do projeto. E a gente não tem nenhum apoio para transporte. Né? A questão de transporte aqui em Londrina, em relação aos estudantes, é bastante complicada. A gente precisaria ter uma conversa melhor entre a universidade e a prefeitura, porque é muito restrito o tempo que eles têm para o uso do cartão deles. Sim. Então, os nossos alunos de letras, que têm apenas um período de aulas, eles não têm como fazer esse deslocamento usando a passagem do ônibus, né? A passagem de estudante.
É uma, né, demanda urgente, né, para a reitoria.
Sim, verificar. Porque o projeto de extensão, eles não fazem porque eles querem, eles fazem porque faz parte do currículo, é uma atividade curricular. Então, eu acho isso um desafio muito importante para ser acolhido pela reitoria, pela prefeitura. Né? Um diálogo urgente. E até porque não é só do nosso projeto.
Sim. Professora Sheila, se alguém ficou interessado em conhecer mais a respeito do seu projeto, como pode entrar em contato com você e sua equipe?
Bom, esse projeto tem a trabalho de três professoras, né? Então sou eu, a professora Sônia Pascolatti, a professora Ellen Mariani. Eu coloco à disposição o meu e-mail, que é sheilalima@uel.br.
Muito obrigada, professora Sheila. Hoje conversamos com a professora doutora Sheila Oliveira Lima sobre seu projeto Leitura de Literatura como Direito à Cidadania. Eu sou Dircel Kayder, em Conexão Científica, pesquisas e inovações transformando a sua vida. Esta coluna tem a supervisão da equipe jornalística da UEL-FM.
Conexão Científica, pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kayder. Contatos com esta coluna pelo e-mail conexãocientifica@uel.br. Instagram, @conexãocientificauel.
Uma hora e dois minutos. A premiação de Lídia Jorge com o Camões 2026 a consagra como uma escritora que, ao longo de décadas, tem contribuído com o registro da história, do patrimônio e da cultura do mundo lusófono. Lídia Jorge é destaque no podcast Literatura Viva, com o professor Frederico Fernandes.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
No último dia 2 de julho, a escritora portuguesa Lídia Jorge foi laureada com um dos mais importantes prêmios da literatura de língua portuguesa, o Prêmio Camões. A atribuição do Prêmio Camões a Lídia Jorge simboliza um ato de resistência num contexto em que a língua é produtora de tensões entre colonizador e ex-colonizados. Lídia Jorge adentra o campo da lusofonia pelo argumento da memória, ressignificando a língua com base em suas pluralidades e especificidades. Tal aspecto da escritora não apenas reconhece a originalidade de sua obra, mas também a consagra como uma escritora que, ao longo de décadas, tem contribuído para que Portugal e os demais países lusófonos reflitam sobre sua história comum, seus traumas e suas possibilidades de futuro. Nascida em 1946 em Boliqueime, no Algarve, Lídia Jorge pertence à geração marcada pela ditadura salazarista, pela guerra colonial e pela Revolução dos Cravos. Essas experiências deixaram marcas profundas em sua sensibilidade e se converteram em matéria literária de primeira grandeza. Numa entrevista concedida ao programa Literatura Viva, a autora recorda que sua geração assumiu a tarefa de testemunhar o fim do colonialismo e de questionar, por meio da ficção, os fundamentos morais do antigo Império Português. Em vez de cultivar nostalgias, a sua escrita propõe uma atitude crítica e reconciliadora, fundada na memória e na responsabilidade histórica. Essa vocação se manifesta em romances que já se tornaram clássicos da literatura contemporânea. Em O Dia dos Prodígios, romance de 1979, a autora revelou uma voz singular, capaz de retratar a transformação do mundo rural português às vésperas da Revolução. Em A Costa dos Murmúrios, de 1988, ela ofereceu uma das mais contundentes representações da guerra colonial. Obras como O Vale da Paixão e Os Memoráveis aprofundam questões relativas à memória, às relações familiares e aos ideais políticos, sempre com grande refinamento estético e atenção a complexidade humana. Outro traço admirável de sua trajetória é a defesa de uma língua portuguesa aberta e plural. Na mesma entrevista ao Literatura Viva, Lídia Jorge insiste que o português é fruto de múltiplos encontros históricos e culturais, enriquecido pelas contribuições africanas e brasileiras. Ao definir a língua como um espaço de afeto e de partilha, ela reafirma a vocação universal da literatura e a necessidade de preservar a diversidade que constitui a comunidade lusófona. A premiação da escritora dá-se em reconhecimento de seu trabalho literário como potencial fortalecimento da memória histórica. Num contexto marcado por negacionismos históricos e ideologias que saudam ditadores e regimes totalitários, a obra de Lídia Jorge mostra-se especialmente necessária. Seus livros recordam que a literatura não serve apenas para entreter. Ela é um instrumento de conhecimento, de autocrítica e de aproximação entre povos. Por tudo isso, o Prêmio Camões é mais do que uma homenagem individual. Trata-se do reconhecimento de uma autora que transformou a experiência histórica em arte duradoura e continua a inspirar leitores a olhar o passado com lucidez e o futuro com esperança. Celebrar Lídia Jorge é celebrar, em última instância, a força humanizadora da literatura. Essa foi Lídia Jorge e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Agora 12:00, uma hora e 8 minutos. E nós vamos ficando por aqui. O programa UEL e Você é sempre às sextas-feiras, ao vivo. E eu já faço o convite para a semana que vem.
Os nossos agradecimentos hoje para Edir Pedro no estúdio. E a você que nos acompanha também, um excelente final de semana a você. Até mais.
Até. Tchau, tchau.
A UEL e você. Vida acadêmica, projeto, pesquisa e inovação. Como o conhecimento gerado pela UEL impacta a sociedade. Produção e apresentação: Eliette Vanzo e Valéria Gianni.